Entrevista.
Última entrevista dessa série sobre educação inclusiva, não é, Luciano?
Isso mesmo. Mas você tava falando aí, a pessoa pode mandar recado, pode mandar abraço, beijo também, não pode?
Pode mandar o que você quiser. Manda oizinho,
eles quiserem,
manda abraço,
assim,
todo mundo
pode,
também.
Né?
Você
pode.
Ouvinte, manda o que você
isso,
quiser.
Coraçãozinho, assim.
Evita xingar, que a gente não fica muito feliz, não. Isso. Mas se for necessário, pode xingar.
A gente até aceita, né? Mas a gente vai fazer tudo aqui para que... Hoje continuo como sempre, sem precisar xingar. Nós estamos no terceiro programa da série sobre educação inclusiva e estamos aqui hoje conversando, vamos começar a conversa com a Adriane Cruz, que é usuária do Sistema de Educação de Belo Horizonte e é mãe do João Pedro. Muito obrigado pela sua vinda, Adriane, muito boa noite.
Boa noite e obrigada também pelo convite. Boa noite para todos os ouvintes, né?
Seja bem-vinda aqui conosco na nossa bancada.
Lembrando que a Adriane, além de mãe do João Pedro, que é funcionária do João Pedro, né, Adriane? É. Ela tá, o João Pedro, que é aluno da quarta série da rede municipal, tem 9 anos, não é? E ela também é presidente da Associação Mães que Informam, a AME.
Isso, daqui a pouquinho nós vamos perguntar para ela o que é a Associação Mães que Informam. E estamos conversando, vamos conversar com a Mônica Rami, nossa colega aqui da UFMG, da Faculdade de Educação, que é professora e pesquisadora sobre educação inclusiva. Seja bem-vinda, Mônica, muito obrigado pela sua disponibilidade e boa noite.
Boa noite, muito obrigada pelo convite, estou muito alegre de estar aqui.
Ai, que bom.
Professora nossa. Mônica, nosso ouvinte não escutou muito bem. Pode falar boa noite de novo, de frente para o microfone.
Boa noite, muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês.
É uma alegria recebê-las aqui hoje no programa e certamente será um momento muito interessante para nós e para os nossos ouvintes. Yolanda, nós conversamos, falamos da Mônica, a gente falou que a Adriane é presidente, coordenadora da Associação Mães que Informam. E a Mônica, o que faz a Mônica, além de dar aula, ser professora?
Bom, antes de dar aula e ser professora, a Mônica fez graduação em psicologia na Fundação Mineira de Educação e Cultura. Ela é mestre em educação pela UFMG e doutora em educação pela Universidade de São Paulo. Foi professora da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte de 93 a 2010, atuando na educação especial, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Como você disse, ela é pesquisadora, então ela participa do grupo de trabalho Psicanálise e Educação e do grupo interdisciplinar de estudos sobre educação inclusiva e necessidades educacionais especiais, o GENE aqui da Faculdade de Educação.
Então, nós combinamos com as duas que nesse primeiro bloco nós vamos falar sobre as políticas, sobre os sujeitos dessas políticas, quem intervém na política, e um desses sujeitos aqui em Belo Horizonte é a AME, Associação Mães que Informam. O que é exatamente essa associação, Adriane?
Bom, a AME é um coletivo de mães. A gente começou a existir baseado nas nossas necessidades mesmo, como mãe usuária do SUS, usuária dos serviços públicos. A gente percebeu que a gente tinha muitas possibilidades e a gente não conseguia usar essas possibilidades. Então, juntas, nós juntamos as mães e começamos a cuidar de nós mesmas para conseguirmos cuidar dos nossos filhos. Então, nós nos orientamos bem no tempo e no espaço para saber o que era a deficiência do nosso filho, o que é que ele precisava, como eu poderia auxiliar a mim mesma para conseguir carregar, cuidar do meu filho e como eu poderia auxiliar o entorno meu, minha família, os serviços que tem, para que nós tivéssemos uma vida harmoniosa e legal, que não fosse só a pessoa olhar para a gente e falar que dó aquela menina carrega aquele menino com deficiência, você é uma pessoa especial. Não, nós mostramos para a sociedade que nós somos mulheres e pais normais, somos pessoas como todas as outras, temos um filho com limitação e aí a gente arruma uma forma para que ele também seja considerado uma pessoa como as outras.
E hoje esse coletivo reúne quantas pessoas? Mais
Olha,
ou menos.
A gente tem um grupo no WhatsApp de mais ou menos 120 mães e a gente tem, não temos uma sede própria, a gente encontra sempre na garagem da minha casa ou no sítio da minha família, na garagem do prédio e no sítio da minha família, então a gente sempre mais ou menos em torno de 100, 200 pessoas e tem a página do Facebook, que aí a gente se reúne nesses momentos.
Isso desde quando, Adriane?
A gente existe há 5 anos, nesse movimento de família.
Sim, então é como se fosse uma associação que vai... Porque os serviços estão aí, vários, né? Mas parece que a gente muitas vezes fica sem saber como acessá-los, né? Parece que essa é uma associação que consegue colocar as pessoas em contato com o serviço, seria isso?
É isso mesmo. A gente deixou de ser uma lenda urbana o serviço público. Porque às vezes a pessoa fala assim, o meu filho ganha fralda, mas eu não ganho fralda porque eu sou amiga da mulher do posto. É porque é um direito, toda pessoa com deficiência tem o direito. Então a gente ensina a rota, que vai no posto, pega a receita, depois vai lá no Ministério Público e consegue. Como que consegue o remédio de alto custo? Essa rota, a gente conversa uma mãe com a outra e vai ensinando o caminho. É, o filho na escola, é vaga compulsória, mas eu não estou conseguindo colocar meu filho. Vai na regional, conversa. Então, essas coisas assim, uma fala com a outra. E aí a gente abrange as mães de Belo Horizonte e da grande região metropolitana aqui.
Ô Mônica, você que vem acompanhando como pesquisadora, como professora da rede, primeiro, depois como pesquisadora sobre o tema, como é que você avalia, que olhar que você tem sobre esses movimentos que intervêm na constituição da política de educação inclusiva aqui em Minas Gerais, particularmente em Belo Horizonte?
Bom, primeiramente, só comentar que é muito bom ouvir a Adriana falar, né? Eu vi uma mãe assim tão engajada falando e mobilizando, né, a sociedade em torno dessa questão. Realmente, assim, a produção de uma política, ela é feita por diferentes atores, né, numa linha do tempo que nem sempre traz conquistas lineares, né? Então, a gente percebe que nos últimos anos tem tido realmente uma pressão da sociedade civil na construção das políticas, mas é sempre importante o acompanhamento dessas políticas pela sociedade civil, pelos movimentos sociais, porque a política ela não é feita só do acesso, né? As condições de permanência, as condições de apoio, fora toda uma mudança de olhar social sobre esse grupo, isso é super importante para as práticas realmente modificarem. Então, eu percebo, no caso, por exemplo, da nossa cidade, que nos últimos 20 anos, pelo menos, aconteceram muitas mudanças, né? Eu trabalhei na prefeitura numa época em que a prefeitura tinha 3 escolas especiais que faziam, né, o que era chamado uma integração na escola comum, e a gente tinha vários casos de alunos com deficiência nas escolas comuns, mas eram casos, não eram poucos, mas eram casos pontuais, né? Se a gente pensasse na rede como um todo, e não tinha nenhum movimento que agregasse isso em termos de uma política, né? Tinha salas de recursos, mas era tudo ainda numa escala menor. E hoje a gente tem, pelo menos, um desenho, né, de uma política pública que vem se institucionalizando. E que, claro, merece acompanhamento para que ela se torne cada vez melhor. Né?
Uhum. E uma das questões que a Adriane chama atenção é esse acesso à informação. Você, nas suas pesquisas ou pesquisas de outros colegas que realizam, essa é uma questão que vocês veem como algo, enfim, premente aí, que é algo que demanda um investimento específico?
Eu penso que sim, é um dado importante que é apontado, porque a lógica, por exemplo, dos serviços, nem sempre ela é evidente para a família. Então, quando a Adriana fala que a associação ela faz esse trabalho, né, também de informar, de socializar informações, isso é muito importante, porque às vezes a família, do lugar onde ela está, ela pensa, ela não conhece os serviços que existem, ela não sabe como fazer. E há alguns procedimentos, né, a se adotar. Então, acho que realmente há lacunas nisso, que inclusive os gestores precisam prestar mais atenção. Né?
Claro. Adriane, um dos princípios da política, que vários colegas têm falado aqui, já desde o primeiro, a gente tem discutido muito, é também a integração do serviço da educação com os outros serviços, né? O serviço de educação, por exemplo, com o serviço de saúde. Como usuária, como você vê essa integração?
Olha, para as crianças típicas, tem um programa Saúde na Escola, por exemplo. E aí eles vão na escola e vacinam as crianças. A pessoa com deficiência, eles conseguem mandar a gente ir para um serviço básico, não. Eles mandam a gente ir para um serviço específico. Então, você tem que procurar no SUS um ortopedista. O seu filho está com dor de garganta, você não precisa de ir lá no posto, eles não te orientam nesse caminho da saúde básica. Manda você ir no otorrinolaringologista. Olha que absurdo. Dor de garganta é para todo mundo a mesma dor. E é o mesmo antibiótico, ou a mesma pastilha que vão ter que chupar. Mas manda o filho da gente lá para o específico, para o especialista. Então, na pessoa com deficiência, na nossa família, a gente tem essa dificuldade da pessoa conseguir olhar a gente como uma pessoa comum. Ele está com dor de cabeça, não é crise convulsiva, é dor de cabeça, é tomar um analgésico. Mas manda você ficar na fila para conseguir o neurologista. Aí demora tanto que acaba virando alguma coisa mesmo. Mas era uma coisa simples, era só ir lá no posto, na saúde básica. Então, tanto na educação quanto em todos os serviços, a nossa demanda é a mesma, é da saúde básica, sendo que, em alguns momentos, a gente tem alguns detalhes específicos, né? Uma pessoa com paralisia cerebral tem gripe igual a outra criança. Se não for atendida rapidinho lá na saúde básica, aí realmente eu fico 5 dias internado, 7, com pneumonia, porque é mais fácil de agravar por ter uma deficiência, né, imunológica nessas pessoas. Mas é a mesma coisa se chegasse e atendesse a saúde básica com a gripe, ele não virava pneumonia. Então, o nosso problema é só esse, conseguir enxergar a pessoa com deficiência como a outra pessoa comum. Mas o serviço realmente existe, só não sabem aplicar na gente.
Se eu estou entendendo bem, você acha que essa avalia que essa integração entre os serviços ainda está aquém do necessário para atender as demandas, por exemplo, de pessoas como o João Pedro, seu filho, mas também de outras crianças?
Não diria para você que está aquém do... Não é aquém. Ele está, a pessoa não tem coragem de investir naquela pessoa. Parece que tem um pouco de medo. Eu acho assim. Eu já senti no profissional do posto de saúde medo de falar. O fisioterapeuta, eu falo assim, me ensina como eu faço um alongamento do meu filho na minha casa. Ah, você tem que ir num especialista, o serviço do NASF não pode me ensinar a alongar, sendo que um professor de educação física e o fisioterapeuta saberia fazer o alongamento. Só porque fica muito tempo na cadeira, é bom você alongar aquela criança. Um serviço básico, aí não. Ah, vai lá no serviço específico, não sei na onde, aí eu tenho que entrar numa fila, pegar um papel, esperar marcar uma consulta, sendo que ele está ali me servindo. Então, o serviço existe e a pessoa tem um pouco de medo de me informar como fazer. E aí acaba que realmente a gente, como mãe, pode às vezes empurrar, puxar muito a mão, causar uma luxação, puxar muito o pé e fazer algum problema no filho da gente. Com uma orientação básica, a gente ganharia. Então, o serviço está a quem é de conversar. Parece que a gente não consegue dialogar. Quando eu peço um auxílio, como alongar o meu filho, é como alongar, igual todas as outras pessoas. Eu não estou perguntando qual é o curso de fisioterapia para me ser fisioterapeuta.
É nesse sentido que eu acho muito interessante o trabalho que você traz aqui da AME, né? Porque eu vejo que existem serviços vários nesse sentido, né? Espaços de acolhimento, de trabalho dentro da própria escola, muitas ações importantes, mas falta conversar mesmo, né? Às vezes a gente percebe até um professor dentro da própria escola que desconhece a rota que se faz com uma criança com deficiência, que desconhece qual que é o serviço do AEE, né? Então, parece que esse diálogo, a falta dele, ela incorre assim, em desconhecimento, tanto para as famílias como também dentro da escola.
A semana passada nós conversamos sobre isso aqui com a Luciana, né? A Luciana chamava, que trabalha dentro da escola, e ela chamava atenção para essa dificuldade, muitas vezes, de integrar a equipe, a própria equipe da escola no atendimento, né?
Eu já ouvi de professor, eu cheguei e falei com a professora, olha, o João Pedro, ele consegue segurar o lápis e rabiscar. sem sentido, mas é importante o movimento pinça, mexer com a mão, é um movimento, é uma coisa importante para o corpo dele, para a saúde dele. É, e depois a gente dá uma funcionalidade para esse rabisco, né, que ele está fazendo. Mas é, será que eu posso te ensinar e trazer o plano inclinado? Porque como ele tem paralisia cerebral, ele tem visão subnormal ou baixa visão infantil. Então, é melhor, ele enxerga meio que de lado. Então, é melhor ter um plano inclinado. Ah, esse material é muita coisa dentro da sala. E aí, o menino fica meio assim. Aí, você leva o material e a professora não utiliza. Às vezes, você... É, eu sinto que é frustrante, tanto para mim como família, quanto para os profissionais que são do SUS, que fazem um trabalho bonito na escola do AEE. A professora faz todo um trabalho de colocar, ensinar o João a fazer uma colagem. Aí é uma hora na semana de aula de AEE. Quando chega na escola, a professora dá o material todo, era só aplicar para o João. Ela não aplica porque ela tem os outros alunos, não consegue fazer um plano de aula só para o João. E aí é uma questão de conversar, né? A família chega na escola. E eu já ouvi o professor falar, mas eu sou o professor pedagogo. Eu estudei e eu não sou só uma pessoa que só a professora mais pequenininha, não. Eu já sou uma pedagoga, viu? Eu sei o que é isso. Então, assim, eu não sou uma pedagoga, mas eu sou uma mãe e sei o que é este menino. Como que a gente consegue acessá-lo?
É. Eu queria fazer uma pergunta para a Mônica. Mônica, no segundo bloco, a gente combinou que vai falar mais sobre essa questão do atendimento, as condições materiais, né, como se dá. Mas uma questão que nós, nesses programas também, a gente tem visto muito, Mônica, e que hoje aparece aqui de novo, é a questão da formação. Quer dizer, a formação de pessoas para trabalhar com a educação inclusiva. Como é que você avalia a situação dos projetos ou dos processos de formação hoje dos profissionais que trabalham com a inclusão?
A gente vem de uma longa trajetória que essa formação ela acontecia para pessoas que iam trabalhar apenas com esse público, né, nas diferentes áreas. E de um tempo para cá, com essa discussão da inclusão escolar, essa questão ela teve que ser horizontalizada, né, para os diferentes cursos, para as diferentes formações nas áreas da educação, saúde, né, mesmo, por exemplo, na área de engenharia, você tem que pensar uma acessibilidade. Então, por exemplo, no caso da educação, é desafiador porque se a gente pensa, por exemplo, quem são as pessoas com deficiência? É um público muito diverso, né? Então, a gente tem que adequar uma formação que ela contemple elementos centrais, mas que ela faça o sujeito pensar, o sujeito que está se formando, em como que ele pode também procurar outros conhecimentos, como que ele pode ampliar seu horizonte, como que ele pode pensar determinadas situações, porque muitas questões não vão estar na formação que ele vai ter na universidade, né? Há uma diversidade enorme desse público. Então, eu acho que é desafiador. Agora, as instituições precisam se mobilizar nisso, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, desde os anos 90, que essa discussão da inclusão escolar, ela está entre nós. E a gente vê que algumas instituições se mobilizaram mais, outras menos, né? Então, como que a gente constrói uma formação que torne as pessoas mais abertas? E um dado importante é que o que a gente observa na prática é que quando um professor, uma professora, ele consegue pensar de um outro jeito a prática dele, ele não pensa só para as pessoas com deficiência. Isso que ele faz para as pessoas ditas com deficiência amplia para várias outras pessoas, né? É um outro jeito de pensar a prática. Então, eu acho que é uma questão urgente, né? E desafiadora ao mesmo tempo.
E nós estamos aqui hoje no programa Pensar Educação, Pensar o Brasil, conversando com a professora Mônica Rami, que é da Faculdade de Educação da UFMG, e com a Adriana Cruz, que é usuária da Educação, Sistema de Educação de Belo Horizonte, é mãe do João Pedro, e que é presidente da AME, a Associação de Mães que Informam. Nosso tema desse primeiro bloco foi mais as políticas de educação inclusiva, as questões mais gerais que, digamos assim, afetam diretamente o atendimento das crianças e adolescentes na educação básica. No segundo bloco, a nossa ideia é conversar um pouco mais sobre esse atendimento, as condições do atendimento nas diversas unidades, nas diversas escolas. Enquanto isso, nós vamos agora ouvir uma música que a Yolanda preparou para a gente?
Na verdade, pedido musical especial da Adriane. Ela pediu para a gente tocar Comida do Titãs. Alguma razão especial?
É porque eu quero deixar bem claro para toda a sociedade que a pessoa com deficiência não precisa de assistencialismo. A gente quer tudo, todas as coisas. Estamos realmente reivindicando o desenho universal.
Aí, Titãs, Comida.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
À direita, a Praça do Queijo. À esquerda, a Grande Lagoa do Queijo. Ao fundo, a Serra do Queijo.
Belo Horizonte é muito mais que isso. Salas de teatro e cinema, eventos culturais em praças e parques e mais de 12 mil botecos. Shows para todos os gostos e bolsos. O mundo inteiro quer descobrir a sua cidade. E você?
BH é mais. Uma campanha UFMG Educativa.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Agora, 8 horas e 33 minutos.
Hora do presente.
Para quem ligar no 3409-6417 hoje, tem edição de Brasil, Que Educação para Que País? Livro organizado por Hércules Pimenta dos Santos e Raquel Menezes Pacheco. Também tem exemplar de As Singularidades da Escola Plural, organizado por Tarcísio Mauro Vago, Eduardo José Pereira Maia e Marileide Lopes dos Santos. E nós continuamos a nossa entrevista. Estão conosco aqui hoje a Mônica Rami, professora da UFMG, pesquisadora do GENE, também a Adriane Cruz, ela que é mãe do João Pedro e também presidente da AME. E para você que quer conhecer mais sobre o GENE e a AME, acesse o Facebook do Pensar Educação, Pensar o Brasil. As duas páginas estão lá para você saber mais deste trabalho, desta pesquisa. Não é, Luciano?
Isso mesmo. Se a ideia é dar informação, permitir acesso à informação, Pensar usa todos os meios e mecanismos para isso, né, Yolanda?
Exatamente.
Então, nós vamos continuar aqui conversando com a Mônica Rami, que é professora da UFMG, e Adriano Cruz, que é presidente da AME, Associação de Mães que Informam. No primeiro bloco, nós conversamos mais sobre as questões da política de educação inclusiva, e nesse segundo bloco, a ideia é entrarmos no atendimento mais específico. Mônica, você participa de um centro de pesquisa, o GENE, que é um grande grupo, recentemente fez um grande congresso mineiro, e como que você avalia ou como você vê essa evolução do atendimento, não das políticas genericamente falando, mas do atendimento na educação inclusiva, por exemplo, nesse século, para ficar no século XXI?
Ainda bem que o século XXI é pequeno ainda, né? Bom, eu sou colaboradora do GENE, né, que é coordenado pela professora Regina Selle, e a gente fez um evento na semana passada, muito interessante, porque ele trouxe um pouco da política do Estado e do município de Belo Horizonte, e a gente percebe pelas falas, né, que foram colocadas, que há, pelo menos do ponto de vista do que é colocado, uma preocupação, né, com delineamento de política. É uma questão, assim, quando a gente acompanha ao longo do tempo, que a gente vê que está mais claro, né, em termos assim, do que deve ter essa política. Isso não quer dizer que a política seja efetiva, que ela funcione na intersetorialidade, que ela dê conta dos desafios todos que estão colocados, mas é perceptível que houve um amadurecimento da gestão pública no sentido de pensar um sistema, né? E isso eu acho que é interessante, né? Agora, é um sistema ainda que ele está em construção, né? Por isso que eu acho que é importante ouvir os diferentes segmentos, ter senso crítico, né? Não ficar na defensiva em termos de política pública, porque é um processo, imagina, assim, que é você escolarizar em ambiente comum, né? Pessoas que vêm de uma lógica mais segregadora do ponto de vista institucional, que têm demandas diferentes, diferenciadas, né? Que ainda a gente lida com questões na prática de uma dificuldade de reconhecimento dessa população, né? Como nessa música fala, né? A gente não quer só comida, né? A gente quer viver, quer cultura, quer ir e vir, né? Ter acessibilidade nos lugares. Então, eu percebo, assim, pensando nesse século, que o desdobramento da discussão em torno da inclusão, ele ampliou a questão. Essa discussão ela era muito em grupos, né? Grupos que trabalhavam com pessoas com deficiência, as famílias, né? Alguns segmentos. E hoje, assim, com toda a problemática que a gente pode pensar, assim, do tanto que a gente ainda precisa caminhar em termos de uma educação de fato inclusiva, a gente percebe que a discussão em torno da inclusão, ela ampliou o debate, né? Ela horizontalizou o debate. Eu acho que hoje as pessoas se veem mais implicadas nisso, e a gente percebe também que o acesso ampliou. Então, assim, muitas vezes a gente não via pessoas com deficiência em locais que a gente vê hoje. Eu acho que isso é fruto desse processo.
É interessante, né? Porque são vários discursos, né, Mônica, e que interferem muito no processo também. Eu acho que a AME é um espaço de interrogar os discursos, né? Eu acho que essas coisas é que fazem a mudança. Mas eu queria aproveitar o gancho do nome do livro que está sendo sorteado hoje na Hora do Presente, que é Que Educação para Que País? E aproveitar e te perguntar como que você vê, se é que você tem estudado esse aspecto, as políticas e as ações no campo da educação inclusiva nos outros países, em especial os nossos vizinhos aqui da América Latina.
Uhum. Eu desenvolvo uma pesquisa já tem um tempo, né? E agora eu estou fazendo esse movimento de pesquisar mais na América Latina. Na verdade, a minha intenção é investigar qual que é o efeito dessa discussão da inclusão escolar que vem nos últimos anos, né, e que ela é uma política gestada em fóruns amplos, né, declarações internacionais, o efeito que ela tem nas políticas locais dos países. E o que, que a gente observa é que isso anda muito conforme a situação da educação no país. Né? Então, por exemplo, se a gente analisa um país em que a questão da educação pública é muito separada da educação privada, isso caminha de um jeito. Se há uma preocupação maior com a educação pública do país, no acolhimento à diversidade, por exemplo, isso caminha de outro jeito. Né? Então, até esse momento, os países que eu estudei, fora o Brasil, é a Colômbia, agora a gente está desenvolvendo com a Argentina e o Peru. Né? E a gente vê que, no caso da Argentina, ela tem um sistema educativo próprio, né? Por exemplo, tem a história da educação do país, que tem as diferenças em relação ao nosso país. Ao mesmo tempo, a gente observa que tem a discussão em torno da inclusão, do acesso das pessoas com deficiência aos serviços, ela é potente, é uma discussão forte, né? Há toda uma luta social em torno disso, né? Mas não é tão radical, por exemplo, como também o caminho que o Brasil adotou, né, de fazer o foco muito na escolarização comum. Né? No caso da Colômbia, é uma discussão mais recente. Né? A Colômbia vem saindo de uma situação de conflito armado. Então, isso também tem efeito sobre essa discussão. Mas eles têm muitas experiências de inclusão em colégios públicos, né, que eu tive a oportunidade de visitar alguns. E a gente percebe que o anseio é muito parecido com o nosso. É uma luta, na verdade, por uma transformação da escola, por tornar a escola um ambiente mais acolhedor às diferenças, né? E que isso produza, na verdade, uma outra construção de escola. Né? E no caso do Peru, que é bem mais recente essa pesquisa, o Peru também, aí vem essa história das desigualdades sociais, isso reflete. Né? Mas, por exemplo, a Argentina e Brasil têm muito essa história, né, de ter tido experiências de grandes institutos, grandes instituições. Né? Então, isso traça também uma história, né, da educação especial no próprio país. Eu acho muito interessante desenvolver essa pesquisa assim, na América Latina, sobretudo porque ela veio acompanhada de um movimento que eu tive que fazer também na minha cabeça, né? Porque a primeira pesquisa que eu fiz nesse sentido era basicamente de países europeus, né? E dos Estados Unidos. Até que eu me dei conta, né, que o Brasil é Latinoamérica, né? E que faria muito sentido investigar isso aqui. Então, eu tenho muito carinho por essa transformação que aconteceu na minha cabeça também, porque eu acho que ela foi importante. Assim.
Que bom. Eu queria colocar uma questão para a Adriane, que tem a ver com essa dos pontos aí abordados pela Mônica, Adriane, que é das instituições. O João Pedro tem 9 anos, você nos disse, não é isso? Isso. E ele já foi atendido já foi atendido pela rede estadual e pela rede municipal de Belo Horizonte.
A minha experiência na rede estadual foi muito ruim, porque eu coloquei meu filho numa escola de ensino especial e a escola de ensino especial está sucateada, o governo não investe em nada nesse segmento, então a escola era um manicômio mesmo, assim, de criança. E o meu filho ficou 15 dias nessa escola frequente e ficou 3 meses estudando na escola para me tentar conseguir fazer alguma coisa de que mudasse a escola. Mas eu não consegui mudar a situação, porque é uma luta contra o sistema. E é mesmo que, quando a gente começa a conversar sobre inclusão, vira um assunto pessoal com o professor, com a escola, parece que a gente está brigando com eles. O que a família da pessoa com deficiência está reivindicando é o direito de cidadão, do filho estudar, do filho aprender. É, a gente reconhece, algumas mães têm extrema, total consciência da capacidade cognitiva do filho, da dificuldade no aprendizado, e que ele não consegue acessar informação igual às outras crianças, da dificuldade de um professor, por exemplo, a professora do meu filho deste ano, dá aula de manhã, de tarde e à noite. Que vida que essa pessoa tem? Que hora que ela realmente pode fazer um material exclusivo para o meu filho? Não sei se na outra escola que ela atende também alguma pessoa com deficiência. Então, a realidade do profissional também é uma realidade desgastante. É, eu acredito, não sei se, que eu não sou acadêmica, né? Eu não sou uma professora, mas eu acredito que o ensinar tem muito a ver com criatividade. A minha mãe não é doutora, mas a minha mãe me ensinava as coisas de uma forma, sempre me ensinou de uma forma na oralidade dela, as verdades que muitas vezes não são, mas elas ficam tão dentro da gente, da forma que a pessoa ensinou. Então, as professoras que existiram na minha vida, eu sempre estudei numa escola de ensino público. Não tinha pessoa com deficiência na época que eu estudei. Mas a professora ensinava de uma forma, ela me ensinou que tinha a hora que eu fui para a quinta série, a professora ensinou assim, eu estava desorganizada, porque tanto de matéria bagunçada, os cadernos, escrevia tudo num caderno só, tinha que separar. Olha, menina, não é assim que faz. Eu não sou sua tia e você tem que organizar cada coisa num lugar. A gaveta da matemática, a gaveta da história, a gaveta não sei o quê. E agora é a aula da história, a gaveta da história. Você vai colocar tudo na gaveta só. Não pode, separa tudo. Então ela me organizou. O professor falava, na hora de educar, o coleguinha está na frente, espera o coleguinha passar. E a gente aprendeu que tinha que esperar um falar. Enquanto um fala, o outro levanta a mão. Espera, a tia está explicando. Então isso tudo são situações que você não... Não é só acadêmico, tem que também ter uma interação com a pessoa. Eu consigo criar o meu filho hoje e ele está uma pessoa bem estruturada, não é porque eu amo meu filho, só porque eu amo meu filho, mas porque eu tenho acompanhamento mesmo da psicopedagoga, dos terapeutas ocupacional, de psiquiatra, de neurologista, de toda uma equipe para mim conseguir fazer com que meu filho exista. Né, que ele consiga ter um mínimo de encontro, porque meu filho dá uns grunhidos, ele está falando, como que eu posso dizer para você que ele gosta de alguma coisa, se ele nunca me falou? Então, tem uma pessoa que estudou, que vai me fazer, com o meu amor, com o meu carinho que eu tenho para o meu filho, colocar ele entre a sociedade. Então, a gente não pode ter uma escola. Hoje, se não conversarmos todas as pessoas. E assim... Bem resumindo, para mim é como se eu tivesse um fogão com todo o material, a comida, tudo lá prontinho, tá tudo lá. Mas aí eu não liguei o gás ou não coloquei a lenha. Como que eu vou fazer a comida? Não adianta eu ficar mexendo na panela. Hoje, para mim, a pessoa com deficiência na inclusão tá assim, tem tudo, mas não ligaram o fogo.
Então, nós estamos aqui conversando com a Mônica Rambi, professora da Faculdade de Educação, e com a Adriana Cruz, que é presidente da AMI, a Associação das Mães que Informam sobre Educação Inclusiva. Então, é preciso colocar o fogo no fogão, ligar o gás, e no próximo bloco a ideia é essa, que a gente possa conversar um pouco sobre perspectivas, o que, pode se melhorar nessa educação inclusiva sobre a qual nós estamos conversando. Agora nós vamos ouvir mais uma música que a Yolanda nos preparou.
Na verdade, vamos dar uma pausa na programação musical e agora vamos ouvir um poema.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. 90 anos UFMG.
Daquele que amo, quero o nome, a fome e a memória. Quero agora, o dentro e o fora, o passado e o futuro. Quero tudo, o que falta e o que sobra, o óbvio e o absurdo. Pacto, de Maria Esther Maciel.
90 anos UFMG. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8 horas 49 minutos e depois desse intervalinho estamos de volta com Mônica Rami e Adriane Cruz para continuar a conversa. Agora é hora de falar como é que põe fogo nisso tudo?
Isso mesmo, a Adriane que terminou o último bloco falando disso, que tem tudo aí, todos os ingredientes, tem até a lenha e o gás, é preciso é pôr fogo e organizar bem as coisas. Mônica, você também tem essa avaliação de que uma das perspectivas interessantes aí é organizar, articular as coisas?
Com certeza, eu acho que a gente caminhou bastante, né, nos últimos anos, e a gente precisa conseguir articular mais, né, o que foi conquistado. E eu acho que, por exemplo, do ponto de vista da educação, né, que a gente trabalha mais diretamente, algumas coisas elas se tornaram mais claras. Né? Por exemplo, a gente precisa ficar mais atento às particularidades que os casos colocam, né, que a inclusão não é alguma coisa massificante, que tá todo mundo a mesma coisa. Mas aí como é que a gente faz para se orientar nisso, né? Como é que a gente faz para articular o que a gente precisa para isso? Como é que esses atores todos podem nos ajudar nesse sentido? Então, acho que a gente avançou, né? A gente avançou sobretudo porque eu não diria que a gente avançou em todos os lugares e no mesmo tempo, mas a gente tem avanços, né? E em alguns lugares, algumas conquistas foram grandes, assim. Então, assim, como que a gente pode contribuir para que outras realidades avancem e como que a gente pode, nessas realidades que avançaram, avançar mais? Né? Porque as coisas também elas mudam muito rápido, né? Na mesma hora que a gente conquista ganhos, que a gente tem acessos maiores, muitas vezes a gente vê que a mudança, às vezes um reordenamento, coloca muita coisa a perder. Então, como garantir mais, né, o que foi conquistado? Acho que esse é um desafio.
Mônica, e você fala muito do lugar da universidade hoje, né? Uhum. Do lugar da universidade, do lugar da pesquisadora. Aproveitando essa metáfora da Adriane, assim, né? O que a universidade pode fazer para ligar o fogo?
Uhum. Eu acho que a universidade pode promover mais acessibilidade, né? Eu acho que pode dar mais visibilidade para essa discussão no contexto da universidade. Sem sombra de dúvida, né? A universidade ela muitas vezes também é um espaço de segregação. Então, como que a gente faz para fazer com que ela, efetivamente, a inclusão aconteça mais aqui, aconteça mais na formação? Né? Como é que a gente pode viabilizar projetos? A gente, na UFMG, tem muitas coisas interessantes que acontecem, né? Tem o projeto PIPA ligado ao NAI, que já fomenta, né, muitos projetos, tem as possibilidades de iniciação científica, de extensão. Agora, eu acho que a gente precisa pensar muito aqui nos sujeitos aqui dentro, porque é isso que é o principal, né? Tanto quanto fazer as pesquisas, fazer a extensão, é pensar essas pessoas, né? Elas estão entrando aqui, elas têm tido espaço, elas têm avançado nas suas trajetórias, né? A universidade tem favorecido isso. Eu acho que isso é muito importante, né, da gente pensar e efetivar.
Adriane, desse ponto de vista das perspectivas, pensando para frente, qual perspectiva você fala assim para a gente nos próximos anos aí para a associação? Quer dizer, o que é o foco, você acha que pode se transformar o foco da atuação da associação?
Bom, o nosso sonho para finalizar esse ano, o nosso presente de Natal, é ter o nosso CNPJ, para a gente se regularizar e conseguir ter acesso a mais coisas. Mas o projeto da AME é cuidar de quem cuida. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer instruir os pais, a entrar nos locais de serviço dos filhos deles, não como uma pessoa que está lá querendo sugar, mas um parceiro. E ele não precisa de ser o técnico, ele é o usuário. Então, ele pode chegar e falar, eu queria... Por exemplo, às vezes uma família não é alfabetizada, e aí o filho foi obrigado a colocar na escola, o conselho tutelar, qualquer coisa assim, ele está na escola. Para essa família não tem tanta importância saber ler e escrever. E aí você vai ensinar, como que a gente vai fazer ele valorizar a escola? Então dizer para ele a importância do espaço escola e incluir ele também lá dentro. Como algumas mães estão fazendo EJA, estão aprendendo a ler e escrever, estão aprendendo, olha, para você ler a receita, para você não dar o remédio errado para você. Então a nossa intenção é essa. E eu fico feliz porque a prefeitura nossa tem a escola aberta, que a gente pode entrar. Então, o que eu falo com a mãe é assim, você não precisa de entrar na escola com medo. A escola é sua casa. Belo Horizonte é a nossa casa. O Calil governa para quem precisa e você que precisa. Então, vai lá pegar o serviço. Você chega no posto, você não precisa de saber que dor de cabeça é cefaleia, mas você tem que saber o que está doendo na sua cabeça, senão eles vão te dar injeção para a dor do pé. Então, chega lá, conta o que você está sentindo, por que você não sabe como fazer e pergunta ela se tem jeito de ensinar. Se você quiser chegar falando como uma acadêmica, como um médico, vocês não vão conversar, ele vai falar com você, você não sabe. E você realmente não sabe. Então, chegue como você é. O sonho da AME é isso, que as pessoas consigam estudar para aprender a entender o outro. Porque a gente estuda, e quanto mais a gente estuda, mais longe a gente fica das pessoas. A gente começa a falar outras palavras. Eu já, quando o João nasceu, o médico falou que o meu filho estava com PA, cefaleia, sei lá o quê, um tanto de nome de coisa, e falava... Eu falei, pelo amor de Deus, fala a minha língua, o que que o meu filho tem, pelo amor de Deus, o que que é isso? E aí ele falou que era paralisia cerebral, que era doença... A doutora Thelma, até hoje, eu falo que é a bruxa preferida, porque ela começou a conversar comigo como gente. Ela não fala comigo os nomes, mas muito médico conversa com a gente, fala cada nome. Aí você fica assim, meu filho tem PACADE, AFFGH. O que é que seu filho tem? Você não sabe. E não é porque você não quer saber, você não conseguiu.
Nosso tempo está esgotando, a Yolanda. Uma última palavra... rapidíssimo, alguns segundos para o pessoal que está nos ouvindo sobre essa proposta de discutir mais, de informar mais.
É isso, você pode falar outra língua, mas coloca na linguagem coloquial, na conversa de todo mundo. Pode falar até gíria, mas fala para que a pessoa possa entender. Porque aí valeu os seus 5 anos de faculdade, valeu o seu mestrado e seu doutorado. Você conseguiu atingir todo mundo que você estudou para servir. Né? Eu acho que eu quero estudar para servir as minhas amigas, mas falando a língua dela, senão a gente não vai servir ela.
Muito obrigada, Diana. E... Mônica, o presente da AME, segundo a Adriana, seria o CNPJ, presente de Natal. E se você fosse falar isso, desse presente de final de ano para todos nós que lutamos e brigamos pela educação inclusiva, o que, que você desejaria?
Mais gente na rua, mais pessoas com deficiência na rua, amando, sendo amadas e fazendo, né, realizando o projeto que elas quiserem.
Então, muito obrigado a Mônica Rami, professora aqui da Faculdade de Educação da UFMG, pela presença. Muito obrigado, Adriana Cruz, que é presidente da AME, Associação de Mães que Informam, pela presença, pela disponibilidade de ficar conosco aqui. Espero que apareça outras vezes. A Yolanda?
Isso, vamos encerrando esta primeira parte do programa de hoje com um abraço especial. A Dilson Santos está mandando um abraço muito especial para a professora Mônica. A Dilson Santos, que é o nosso ouvinte lá de Ouro Preto. Aposto que agora ele ouve dobrado. Ele ouve segunda pela internet e terça pela Rádio FOP. Vamos encerrando essa entrevista de hoje ao som de Laércio de Freitas, Baboseira. Música do Jacó do Bandolim. Daqui a pouco, Pensar Educação, Pensar o Brasil está de volta.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Dos processos de formação hoje para dos profissionais que trabalham com a inclusão?
A gente vem de uma longa trajetória que essa formação ela acontecia para pessoas que iam trabalhar apenas com esse público, né, nas diferentes áreas. E de um tempo para cá, com essa discussão da inclusão escolar, essa questão ela teve que ser horizontalizada, né, para os diferentes cursos, para as diferentes formações nas áreas da educação, saúde, né, mesmo, por exemplo, na área de engenharia, você tem que pensar uma acessibilidade. Então, por exemplo, no caso da educação, é desafiador porque se a gente pensa, por exemplo, quem são as pessoas com deficiência? É um público muito diverso, né? Então, a gente tem que adequar uma formação que ela contemple elementos centrais, mas que ela faça o sujeito pensar, o sujeito que está se formando, em como que ele pode também procurar outros conhecimentos, como que ele pode ampliar seu horizonte, como que ele pode pensar determinadas situações, porque muitas questões não vão estar na formação que ele vai ter na universidade, né? Há uma diversidade enorme desse público. Então, eu acho que é desafiador. Agora, as instituições precisam se mobilizar nisso, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, desde os anos 90, que essa discussão da inclusão escolar, ela está entre nós. E a gente vê que algumas instituições se mobilizaram mais, outras menos, né? Então, como que a gente constrói uma formação que torne as pessoas mais abertas? E um dado importante é que o que a gente observa na prática é que quando um professor, uma professora, ele consegue pensar de um outro jeito a prática dele, ele não pensa só para as pessoas com deficiência. Isso que ele faz para as pessoas ditas com deficiência amplia para várias outras pessoas, né? É um outro jeito de pensar a prática. Então, eu acho que é uma questão urgente, né? E desafiadora ao mesmo tempo.
Nós estamos aqui hoje no programa Pensar Educação, Pensar o Brasil, conversando com a professora Mônica Rami, que é da Faculdade de Educação da UFMG, e com a Adriana Cruz, que é usuária da Educação, Sistema de Educação de Belo Horizonte, é mãe do João Pedro e que é presidente da AME, a Associação de Mães que Informam. O nosso tema desse primeiro bloco foi mais as políticas de educação inclusiva, as questões mais gerais que, digamos assim, afetam diretamente o atendimento das crianças e adolescentes na educação básica. No segundo bloco, a nossa ideia é conversar um pouco mais sobre esse atendimento, as condições do atendimento nas diversas unidades, nas diversas escolas. Enquanto isso, nós vamos agora ouvir uma música que a Yolanda preparou para a gente.
Na verdade, pedido musical especial da Adriane. Ela pediu para a gente tocar Comida do Titãs. Alguma razão especial?
É porque eu quero deixar bem claro para toda a sociedade que a pessoa com deficiência não precisa de assistencialismo. A gente quer tudo, todas as coisas. Estamos realmente reivindicando o desenho universal.
Aí, Titãs, Comida.
Felicidade, a gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro, não pela metade. Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
À direita, a Praça do Queijo. À esquerda, a Grande Lagoa do Queijo. Ao fundo, a Serra do Queijo.
Belo Horizonte é muito mais que isso. Salas de teatro e cinema, eventos culturais em praças e parques e mais de 12 mil botecos. Shows para todos os gostos e bolsos. O mundo inteiro quer descobrir a sua cidade. E você?
BH é mais. Uma campanha UFMG Educativa.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Agora 8 horas e 33 minutos.
Hora do presente.
Para quem ligar no 3409-6417 hoje, tem edição de Brasil, Que Educação para Que País? Livro organizado por Hércules Pimenta dos Santos e Raquel Menezes Pacheco. Também tem exemplar de As Singularidades da Escola Plural, organizado por Tarcísio Mauro Vago, Eduardo José Pereira Maia e Marileide Lopes dos Santos. E nós continuamos a nossa entrevista. Estão conosco aqui hoje a Mônica Rame, professora da UFMG, pesquisadora do GENE, também a Adriane Cruz, ela que é mãe do João Pedro e também presidente da AME. E para você que quer conhecer mais sobre o GENE e a AME, acesse o Facebook do Pensar Educação, Pensar o Brasil. As duas páginas estão lá para você saber mais deste trabalho, desta pesquisa. Não é, Luciano?
Isso mesmo. Se a ideia da informação, permitir acesso à informação, Pensar usa todos os meios e mecanismos para isso, né, Yolanda?
Exatamente.
Então, nós vamos continuar aqui conversando com a Mônica Rame, que é professora da UFMG, e Adriano Cruz, que é presidente da AME, Associação de Mães que Informam. No primeiro bloco, nós conversamos mais sobre as questões da política de educação inclusiva, e nesse segundo bloco, a ideia é entrarmos no atendimento mais específico. Mônica, você participa de um centro de pesquisa, o GENE, que é um grande grupo, recentemente fez um grande congresso mineiro, e como que você avalia ou como você vê essa evolução do atendimento, não das políticas genericamente falando, mas do atendimento na educação inclusiva, por exemplo, nesse século, para ficar no século XXI?
Uhum, ainda bem que o século XXI é pequeno ainda, né? Bom, eu sou colaboradora do GENE, né, que é coordenado pela professora Regina Selle, e a gente fez um evento na semana passada, muito interessante, porque ele trouxe um pouco da política do Estado e do município de Belo Horizonte, e a gente percebe pelas falas, né, que foram colocadas, que há, pelo menos do ponto de vista do que é colocado, uma preocupação, né, com delineamento de política. É uma questão, assim, quando a gente acompanha ao longo do tempo, que a gente vê que está mais claro, né, em termos assim, do que deve ter essa política. Isso não quer dizer que a política seja efetiva, que ela funcione na intersetorialidade, que ela dê conta dos desafios todos que estão colocados, mas é perceptível que houve um amadurecimento da gestão pública no sentido de pensar um sistema, né? E isso eu acho que é interessante, né? Agora, é um sistema ainda que ele está em construção, né? Por isso que eu acho que é importante ouvir os diferentes segmentos, ter senso crítico, né? Não ficar na defensiva em termos de política pública, porque é um processo, imagina, assim, que é você escolarizar em ambiente comum, né? Pessoas que vêm de uma lógica mais segregadora do ponto de vista institucional, que têm demandas diferentes, diferenciadas, né? Que ainda a gente lida com questões na prática de uma dificuldade de reconhecimento dessa população, né? Como nessa música fala, né? A gente não quer só comida, né? A gente quer viver, quer cultura, quer ir e vir, né? Quer ter acessibilidade nos lugares. Então, eu percebo, assim, pensando nesse século, que o desdobramento da discussão em torno da inclusão, ele ampliou a questão. Essa discussão ela era muito em grupos, né? Grupos que trabalhavam com pessoas com deficiência, as famílias, né, alguns segmentos. E hoje, assim, com toda a problemática que a gente pode pensar, assim, do tanto que a gente ainda precisa caminhar em termos de uma educação de fato inclusiva, a gente percebe que a discussão em torno da inclusão, ela ampliou o debate, né? Ela horizontalizou o debate. Eu acho que hoje as pessoas se veem mais implicadas nisso. E a gente percebe também que o acesso ampliou. Então, assim, muitas vezes a gente não via pessoas com deficiência em locais que a gente vê hoje. Eu acho que isso é fruto desse processo.
É interessante, né? Porque são vários discursos, né, Mônica? E que interferem muito no processo também. Eu acho que a AME é um espaço de interrogar os discursos, né? Eu acho que essas coisas é que fazem a mudança. Mas eu queria aproveitar o gancho do nome do livro que está sendo sorteado hoje na Hora do Presente, que é Que Educação para Que País? E aproveitar e te perguntar como que você vê, se é que você tem estudado esse aspecto, as políticas e as ações no campo da educação inclusiva nos outros países, em especial os nossos vizinhos aqui da América Latina.
Uhum. Eu desenvolvo uma pesquisa, já tem um tempo, né? E agora eu estou fazendo esse movimento de pesquisar mais na América Latina. Na verdade, a minha intenção é investigar qual que é o efeito dessa discussão da inclusão escolar que vem nos últimos anos, né, e que ela é uma política gestada em fóruns amplos, né, declarações internacionais, o efeito que ela tem nas políticas locais dos países. E o que, que a gente observa é que isso anda muito conforme a situação da educação no país. Então, por exemplo, se a gente analisa um país em que a questão da educação pública é muito separada da educação privada, isso caminha de um jeito. Se há uma preocupação maior com a educação pública do país, no acolhimento à diversidade, por exemplo, isso caminha de outro jeito, né? Então, até esse momento, os países que eu estudei, fora o Brasil, é a Colômbia, agora a gente está desenvolvendo com a Argentina e o Peru, né? E a gente vê que, no caso da Argentina, a Argentina, ela tem um sistema educativo próprio, né? Por exemplo, tem a história da educação do país, que tem as diferenças em relação ao nosso país. Ao mesmo tempo, a gente observa que tem a discussão em torno da inclusão, do acesso das pessoas com deficiência aos serviços, ela é potente, é uma discussão forte, né? Há toda uma luta social em torno disso, né? Mas não é tão radical, por exemplo, como também o caminho que o Brasil adotou, né, de fazer o foco muito na escolarização comum. Né? No caso da Colômbia, é uma discussão mais recente, né? A Colômbia vem saindo de uma situação de conflito armado, então isso também tem efeito sobre essa discussão. Mas eles têm muitas experiências de inclusão em colégios públicos, né, que eu tive a oportunidade de visitar alguns, e a gente percebe que o anseio é muito parecido com o nosso. É uma luta, na verdade, por uma transformação da escola, por tornar a escola um ambiente mais acolhedor às diferenças, né? E que isso produza, na verdade, uma outra construção de escola. Né? E no caso do Peru, que é bem mais recente essa pesquisa, o Peru também, aí vem essa história das desigualdades sociais, isso reflete. Né? Mas, por exemplo, a Argentina e Brasil têm muito essa história, né, de ter tido experiências de grandes institutos, grandes instituições. Né? Então, isso traça também uma história, né, da educação especial no próprio país. Eu acho muito interessante desenvolver essa pesquisa assim, na América Latina, sobretudo porque ela veio acompanhada de um movimento que eu tive que fazer também na minha cabeça, né? Porque a primeira pesquisa que eu fiz nesse sentido era basicamente de países europeus, né? E dos Estados Unidos. Até que eu me dei conta, né, que o Brasil é Latinoamérica, né? E que faria muito sentido investigar isso aqui. Então, eu tenho muito carinho por essa transformação que aconteceu na minha cabeça também, porque eu acho que ela foi importante. Assim.
Que bom. Eu queria colocar uma questão para a Adriane, que tem a ver com essa questão, um dos pontos aí abordados pela Mônica, Adriane, que é das instituições. O João Pedro tem 9 anos, você nos disse, não é isso? Isso. E ele já foi atendido por diversas... Já foi atendido pela rede estadual e pela rede municipal de Belo Horizonte.
É, a minha experiência na rede estadual foi muito ruim, porque eu coloquei meu filho numa escola de ensino especial e a escola de ensino especial está sucateada, o governo não investe nada nesse segmento. Então, a escola era um manicômio mesmo, assim, de criança. E o meu filho ficou 15 dias nessa escola, frequente, e ficou 3 meses estudando na escola para me tentar conseguir fazer alguma coisa de que mudasse a escola. Mas eu não consegui mudar a situação, porque é uma luta contra o sistema. E é mesmo que, quando a gente começa a conversar sobre inclusão, vira um assunto pessoal com o professor, com a escola, parece que a gente está brigando com eles. O que a família da pessoa com deficiência está reivindicando é o direito de cidadão, do filho estudar, do filho aprender. É, a gente reconhece, algumas mães têm extrema, total consciência da capacidade cognitiva do filho, da dificuldade no aprendizado, e que ele não consegue acessar informação igual às outras crianças, da dificuldade de um professor, por exemplo, a professora do meu filho deste ano, dá aula de manhã, de tarde e à noite. Que vida que essa pessoa tem? Que hora que ela realmente pode fazer um material exclusivo para o meu filho? Não sei se na outra escola que ela atende também alguma pessoa com deficiência. Então, a realidade do profissional também é uma realidade desgastante. É, eu acredito, não sei se... que eu não sou acadêmica, né? Eu não sou uma professora, mas eu acredito que o ensinar tem muito a ver com criatividade. A minha mãe não é doutora, mas a minha mãe me ensinava as coisas de uma forma, sempre me ensinou de uma forma, na oralidade dela, as verdades que muitas vezes não são, mas elas ficam tão dentro da gente, da forma que a pessoa ensinou. Então, as professoras que existiram na minha vida, eu sempre estudei numa escola de ensino público. Não tinha pessoa com deficiência na época que eu estudei. Mas a professora ensinava de uma forma, ela me ensinou que tinha a hora que eu fui para a quinta série, a professora ensinou assim, eu estava desorganizada, porque tanto de matéria bagunçada, os cadernos, escrevia tudo num caderno só, tinha que separar. Olha, menina, não é assim que faz. Eu não sou sua tia e você tem que organizar cada coisa num lugar. A gaveta da matemática, a gaveta da história, a gaveta não sei o quê. E agora é a aula da história, a gaveta da história. Você vai colocar tudo na gaveta só. Não pode, separa tudo. Então ela me organizou. O professor falava, na hora de educar, o coleguinha está na frente, espera o coleguinha passar. E a gente aprendeu que tinha que esperar um falar. Enquanto um fala, o outro levanta a mão. Espera, a tia está explicando. Então isso tudo são situações que você não é só acadêmico, tem que também ter uma interação com a pessoa. Eu consigo criar o meu filho hoje e ele está uma pessoa bem estruturada, não é porque eu amo meu filho, só porque eu amo meu filho, mas porque eu tenho acompanhamento mesmo da psicopedagoga, dos terapeutas ocupacional, de psiquiatra, de neurologista, de toda uma equipe para me conseguir fazer com que meu filho exista. Né, que ele consiga ter um mínimo de encontro, porque meu filho dá uns grunhidos, ele está falando, como que eu posso dizer para você que ele gosta de alguma coisa, se ele nunca me falou? Então, tem uma pessoa que estudou, que vai me fazer, com o meu amor, com o meu carinho que eu tenho para o meu filho, colocar ele entre a sociedade. Então, a gente não pode ter uma escola hoje, se não conversarmos todas as pessoas. E assim... Bem resumindo, para mim é como se eu tivesse um fogão com todo o material, a comida, tudo lá prontinho, tá tudo lá. Mas aí eu não liguei o gás ou não coloquei a lenha. Como que eu vou fazer a comida? Não adianta eu ficar mexendo na panela. Hoje, para mim, a pessoa com deficiência na inclusão tá assim, tem tudo, mas não ligaram o fogo.
Então, nós estamos aqui conversando com a Mônica Rambi, professora da Faculdade de Educação, e com a Adriane Cruz, que é presidente da AME, a Associação das Mães que Informam sobre Educação Inclusiva. Então, é preciso colocar o fogo no fogão, ligar o gás, e no próximo bloco a ideia é essa, que a gente possa conversar um pouco sobre perspectivas, o que, pode se melhorar nessa educação inclusiva sobre a qual nós estamos conversando. Agora nós vamos ouvir mais uma música que a Yolanda nos preparou.
Na verdade, vamos dar uma pausa na programação musical e agora vamos ouvir um poema.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. 90 anos UFMG.
Daquele que amo, quero o nome, a fome e a memória. Quero o agora, o dentro e o fora, o passado e o futuro. Quero tudo, o que falta e o que sobra, o óbvio e o absurdo. Pacto, de Maria Esther Maciel.
90 anos UFMG. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8 horas 49 minutos e depois desse intervalinho estamos de volta com Mônica Rami e Adriane Cruz para continuar a conversa. Agora é hora de falar como é que põe fogo nisso tudo?
Isso mesmo, a Adriane que terminou o último bloco falando disso, que tem tudo aí, todos os ingredientes, tem até a lenha e o gás, é preciso é pôr fogo e organizar bem as coisas. Mônica, você também tem essa avaliação de que uma das perspectivas interessantes aí é organizar, articular as coisas?
Com certeza, eu acho que a gente caminhou bastante, né, nos últimos anos, e a gente precisa conseguir articular mais, né, o que foi conquistado. E eu acho que, por exemplo, do ponto de vista da educação, né, que a gente trabalha mais diretamente, algumas coisas elas se tornaram mais claras. Né? Por exemplo, a gente precisa ficar mais atento às particularidades que os casos colocam, né, que a inclusão não é alguma coisa massificante, que tá todo mundo a mesma coisa. Mas aí como é que a gente faz para se orientar nisso, né? Como é que a gente faz para articular o que a gente precisa para isso? Como é que esses atores todos podem nos ajudar nesse sentido? Então, acho que a gente avançou, né? A gente avançou sobretudo porque eu não diria que a gente avançou em todos os lugares e no mesmo tempo, mas a gente tem avanços, né? E em alguns lugares, algumas conquistas foram grandes, assim. Então, assim, como que a gente pode contribuir para que outras realidades avancem e como que a gente pode, nessas realidades que avançaram, avançar mais? Né? Porque as coisas também elas mudam muito rápido, né? Na mesma hora que a gente conquista ganhos, que a gente tem acessos maiores, muitas vezes a gente vê que a mudança, às vezes um reordenamento, coloca muita coisa a perder. Então, como garantir mais, né, o que foi conquistado? Acho que esse é um desafio.
Mônica, e você fala muito do lugar da universidade hoje, né? Uhum. Do lugar da universidade, do lugar da pesquisadora. Aproveitando essa metáfora da Adriane, assim, né? O que a universidade pode fazer para ligar o fogo?
Uhum. Eu acho que a universidade pode promover mais acessibilidade, né? Eu acho que pode dar mais visibilidade para essa discussão no contexto da universidade. Sem sombra de dúvida, né? A universidade ela muitas vezes também é um espaço de segregação. Então, como que a gente faz para fazer com que ela, efetivamente, a inclusão aconteça mais aqui, aconteça mais na formação? Né? Como é que a gente pode viabilizar projetos? A gente, na UFMG, tem muitas coisas interessantes que acontecem, né? Tem o projeto PIPA ligado ao NAI, que já fomenta, né, muitos projetos, tem as possibilidades de iniciação científica, de extensão. Agora, eu acho que a gente precisa pensar muito aqui nos sujeitos aqui dentro, porque é isso que é o principal, né? Tanto quanto fazer as pesquisas, fazer a extensão, pensar essas pessoas, né? Elas estão entrando aqui, elas têm tido espaço, elas têm avançado nas suas trajetórias, né? A universidade tem favorecido isso. Eu acho que isso é muito importante, né? Da gente pensar e efetivar.
Adriane, desse ponto de vista das perspectivas, pensando para frente, qual perspectiva você vai fala assim para a gente nos próximos anos aí para a associação? Quer dizer, o que, que é o foco, você acha que pode se transformar o foco da atuação da associação?
Bom, nosso sonho para finalizar esse ano, nosso presente de Natal, é ter o nosso CNPJ, para a gente se regularizar e conseguir ter acesso a mais coisas. Mas o projeto da AME é cuidar de quem cuida. Então, o que, que a gente quer fazer? A gente quer instruir os pais a entrar nos locais de serviço dos filhos deles, não como uma pessoa que está lá querendo sugar, mas um parceiro. E ele não precisa de ser o técnico, ele é o usuário. Então, ele pode chegar e falar, eu queria... Por exemplo, às vezes uma família não é alfabetizada, e aí o filho foi obrigado a colocar na escola, o conselho tutelar, qualquer coisa assim, ele está na escola. Para essa família não tem tanta importância saber ler e escrever. E aí você vai ensinar, como que a gente vai fazer ele valorizar a escola? Então dizer para ele a importância do espaço escola e incluir ele também lá dentro. Como algumas mães estão fazendo EJA, estão aprendendo a ler e escrever, estão aprendendo, olha, para você ler a receita, para você não dar o remédio errado para você. Então a nossa intenção é essa. E eu fico feliz porque a prefeitura nossa tem a escola aberta, que a gente pode entrar. Então, o que eu falo com a mãe é assim, você não precisa de entrar na escola com medo. A escola é a sua casa. Belo Horizonte é a nossa casa. O Calil governa para quem precisa e você que precisa. Então, vai lá pegar o serviço. Você chega no posto, você não precisa de saber que dor de cabeça é cefaleia, mas você tem que saber o que está doendo na sua cabeça, senão eles vão te dar injeção para a dor do pé. Então, chega lá, conta o que você está sentindo, por que você não sabe como fazer e pergunta ela se tem jeito de ensinar. Se você quiser chegar falando como uma acadêmica, como um médico, vocês não vão conversar, ele vai falar com você, você não sabe. E você realmente não sabe. Então, chegue como você é. O sonho da AME é isso, que as pessoas consigam estudar para aprender a entender o outro. Porque a gente estuda, e quanto mais a gente estuda, mais longe a gente fica das pessoas. A gente começa a falar outras palavras. Quando o João nasceu, o médico falou que o meu filho estava com PA, cefaleia, sei lá o quê, um tanto de nome de coisa, e falava... Eu falei, pelo amor de Deus, fala a minha língua, o que, que o meu filho tem, pelo amor de Deus, o que, que é isso? E aí ele falou que era paralisia cerebral, que era doença. A doutora Thelma, até hoje, eu falo que é a bruxa preferida, porque ela começou a conversar comigo como gente, ela não fala comigo os nomes, mas muito médico conversa com a gente, fala cada nome, aí você fica assim, meu filho tem PACADE, FGH, o que seu filho tem? Você não sabe, e não é porque você não quer saber, você não conseguiu.
Nosso tempo está esgotando, a Yolanda, uma última palavra, rapidíssimo, alguns segundos, para o pessoal que está nos ouvindo sobre essa proposta de discutir mais, de informar mais.
É isso, você pode falar outra língua, mas coloca na linguagem coloquial, na conversa de todo mundo, pode falar até gíria, mas fala para que a pessoa possa entender, porque aí valeu os seus 5 anos de faculdade, valeu o seu mestrado e seu doutorado, você conseguiu atingir todo mundo que você estudou para servir, né? Eu acho que eu quero estudar para servir as minhas amigas, mas falando a língua dela, senão a gente não vai servir ela.
Muito obrigada, Diana. E Mônica, o presente da AME, segundo a Adriana, seria o CNPJ, presente de Natal. E se você fosse falar isso, desse presente de final de ano para todos nós que lutamos e brigamos pela educação inclusiva, o que, que você desejaria?
Mais gente na rua, mais pessoas com deficiência na rua, amando, sendo amadas e fazendo, né, realizando o projeto que elas quiserem.
Então, muito obrigado a Mônica Rami, professora aqui da Faculdade de Educação da UFMG, pela presença. Muito obrigado, Adriana Cruz, que é presidente da AME, Associação de Mães que Informam, pela presença, pela disponibilidade de ficar conosco aqui. Espero que apareça outras vezes. A Yolanda,
Isso, vamos encerrando esta primeira parte do programa de hoje com um abraço especial. A Dilson Santos está mandando um abraço muito especial para a professora Mônica. A Dilson Santos, que é o nosso ouvinte lá de Ouro Preto. Aposto que agora ele ouve dobrado. Ele ouve segunda pela internet e terça pela Rádio FOP. Vamos encerrando essa entrevista de hoje ao som de Laércio de Freitas, Baboseira. Música do Jacó do Bandolim. Daqui a pouco, Pensar Educação, Pensar o Brasil está de volta.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.